Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Otto Alencar defende a ajuda das Forças Armadas no socorro à população atingida por enchentes na Bahia. Proposta de Nilda Gondim, que incentiva a prática do xadrez nas escolas, já está na Câmara dos Deputados. Projeto de Irajá prevê a instalação de resorts integrados em todo o país para estimular o turismo. Boa noite. Por causa das chuvas que atingem a Bahia, o senador Otto Alencar cobrou uma ação das Forças Armadas para socorrer a população no sul do estado, que sofre com as enchentes. A região tem sido atingida por precipitações bem acima da média desde novembro, o que provocou o transbordamento de vários rios. Repórter Maurício De Sante.
58 cidades estão inundadas e 72 municípios já tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo baiano. Segundo a Defesa Civil, houve episódios de resgate dramáticos em várias dessas cidades. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lembrou que a ação do homem, que destrói a vegetação que deveria proteger as margens dos rios, agrava a situação, já que sem as matas, os rios transbordam com mais facilidade. Otto destacou que há uma mobilização das autoridades do estado para ajudar a população atingida pelas enchentes, inclusive com a participação da sociedade civil. Mas o senador cobrou uma ação das Forças Armadas para ajudar nos resgates e na distribuição de alimentos e remédios.
O governo federal possa encaminhar toda a ajuda possível e eu acho que é esse momento, um momento importante para a utilização, que não aconteceu ainda, das Forças Armadas. O Exército tem que entrar nisso, a própria Marinha Aeronáutica tem que dar suporte com os helicópteros para transporte de alimentos, de remédios, ou seja, isso não chegou na Bahia ainda. É importante que o senhor presidente da República, que tem a responsabilidade pela nação, possa utilizar as Forças Armadas, toda a sua estrutura, para ajudar o estado da Bahia.
É a pior enchente no sul da Bahia desde 1967.
E hoje o governo federal decidiu antecipar o pagamento do Vale Gás para cidades atingidas pelas chuvas em Minas Gerais e na Bahia. O benefício de R$ 52 será pago a cerca de 100 mil famílias. As demais começam a receber em 18 de janeiro. A reportagem é de Marcela Cunha.
Mais de 100 municípios terão o pagamento adiantado após decretarem estado de calamidade pública. São 58 cidades mineiras, como Jequitinhonha e Teófilo Otoni, e 48 na Bahia, entre elas Ilhéus e Itacaré. No total, serão 108 mil famílias beneficiadas ainda em dezembro. Elas serão informadas pelos aplicativos do Auxílio Brasil e da Caixa Econômica, e o depósito será feito na conta do Programa Social. O Programa Gás dos Brasileiros foi aprovado pelo Congresso Nacional, que abriu crédito especial de R$ 300 milhões para custear o programa. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, reuniu todas as propostas sobre o tema e defendeu se tratar de uma medida emergencial.
Imaginemos nós, uma família receber R$ 200, tem que ir na bodega e comprar de dois em dois meses um botijão de gás por R$ 120, R$ 130. Isso é completamente incompatível. Nós sabemos que o país está em dificuldade, está vivendo muitos problemas fiscais, mas isso aqui não é coisa que pode esperar.
Para o autor de uma das propostas, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, subsidiar o valor do gás é fundamental para garantir o sustento das famílias mais vulneráveis.
Eu duvido que qualquer cidadão em sã consciência seja contra e aqueles que vivem na miséria tenham o direito a um bujão de gás em dois meses para atravessar vivo esse tempo de pandemia.
O programa irá contemplar no total cerca de 5 milhões e 500 mil famílias cadastradas no Cade Único, com renda média por pessoa de até um salário mínimo. Também tem direito ao Vale Gás quem já recebe o BPC, o benefício de prestação continuada da assistência social, e famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência. A ordem do pagamento será feita de acordo com o final do NIS, o número de identificação social, no valor de metade de um botijão de gás de 13 quilos.
E já está na Câmara dos Deputados o projeto aprovado pelo Senado Federal que visa incentivar a prática do xadrez nas escolas. A reportagem é de Manuela Moura.
De acordo com a proposta da senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, as escolas públicas e privadas dos ensinos fundamental e médio deverão promover o incentivo à prática do xadrez A senadora destacou que o exercício mental propiciado pelo jogo tende a facilitar o aprendizado em áreas que exigem maior abstração, raciocínio lógico e elaboração do pensamento.
E eu sei, e eu sou consciente do quanto o xadrez ajuda a articular, a memorizar, a interagir as crianças, os adultos, os idosos, porque xadrez é para todas as idades.
O texto inicial previa a obrigatoriedade do ensino, mas a relatora, senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, considerou que a inserção de disciplinas obrigatórias nos currículos escolares não é uma atribuição do parlamento. Leila Barros optou então pelo texto substitutivo, trocando a obrigatoriedade pelo incentivo. Como praticante do esporte, a senadora destacou a importância do xadrez nas escolas.
Estudos realizados com vista a aferir a relação entre a prática do xadrez e o desempenho escolar em geral, mais especificamente, especialmente em matemática e raciocínio, têm apontado forte correlação. Essas evidências criam uma expectativa muito positiva em relação à adoção sistemática e estruturada da prática do xadrez na escola.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, registrou o lançamento do livro Se Enxerga, Transforme Desafios em Grandes Oportunidades para Você e Outras Pessoas. Trata-se de uma obra de autoria de Amália Barros, uma pessoa com visão monocular. Ele destacou a entrada em vigor no final de março de uma lei que dá a quem enxerga com apenas um olho o direito a benefícios como aposentadorias por invalidez e isenção tributária na compra de automóveis.
Conseguimos então ter aprovação por unanimidade aqui no Senado da República, depois aprovado lá na Câmara dos Deputados e a sanção pelo presidente Bolsonaro.
A Comissão de Assuntos Econômicos debateu o projeto de lei que prevê a instalação de um resort integrado em cada um dos estados do Brasil e no Distrito Federal. Repórter Janaína Araújo.
O senador Irajá, do PSD do Tocantins, quer dobrar em 5 anos o número de turistas internacionais que visitam o Brasil com os resorts integrados. Os grandes complexos hoteleiros abrigam também cassinos e alavancaram, por exemplo, o turismo em Singapura e Macau.
A expectativa é que a gente possa assaltar de algo em torno de 6 milhões e meio de turistas para 12 milhões de turistas em 5 anos. É uma estimativa que foi feita num estudo muito sério, que fez todo esse apanhado desses números de arrecadação de impostos.
O secretário de Turismo de São Paulo e ex-ministro da pasta no governo Michel Temer, Vinícius Lumertz, avalia que a proposta tem toda a dinâmica e a lógica do turismo.
Eu queria saudar esse modelo, porque esse é um modelo que garante investimentos em turismo, porque, nesse caso, a alimentação física é 10% da área consagrada ao jogo, sendo que 90% é consagrada a infraestruturas muito mais voltadas para as artes, os espetáculos.
O diretor financeiro da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, José Odécio Rodrigues, ressalvou que os investidores brasileiros não podem ser excluídos da participação no mercado de resorts integrados.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, disse ser contrário à aprovação do projeto que legaliza os jogos de azar no país em análise na Câmara dos Deputados. Apesar de os defensores da proposta alegarem que a liberação da prática no Brasil injetará R$ 74 bilhões na economia, estudos feitos em outros países revelam que o que acontece na verdade é que a receita e os empregos gerados por outros setores migram para essa atividade, disse Girão. Eduardo Girão diz que também é falso o argumento de que a legalização dos jogos de azar vai impulsionar a atividade turística. O senador citou dados da Organização Mundial do Turismo, que revelam que entre 1995 e 2019, o número de turistas estrangeiros cresceu 122% no mundo. Esse índice no Brasil foi maior, de 219%, mesmo sem a atividade liberada, lembrou ele.
O mais grave é que, segundo especialistas da Polícia Federal, PGR, COAF e de órgãos ligados à Receita Federal, a jogatina legalizada é a grande porta para a lavagem do dinheiro sujo, da sonegação fiscal, da corrupção, do tráfico de drogas e de armas, sem falar na prostituição infanto-juvenil, que é muito atraída com isso.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.